Bom, senhores deputados, se não se importarem, vamos dar início à nossa reunião de trabalho. A nossa reunião de trabalho A nossa reunião de trabalho hoje visa decidir uma matéria que me parece relevante, tem a ver com a circunstância de me ter sido enviado, na sequência das insistências que eu fiz em nome da Comissão sobre as averiguações internas que o próprio Exército tinha realizado relativamente às matérias de tanques. Foi-me enviado, recebemos no dia 26/10/2017 esta documentação exatamente no ponto em que está. Eu fiz questão de não abrir porque foi toda com caráter confidencial e com muita franqueza. A mim não me interessa nada ler coisas aos senhores deputados sozinho, interessa que a Comissão tenha conhecimento das coisas e possa sobre essas matérias tomar decisões. Eu pedi o favor de estarem o Sr. Secretário-Geral, que fez o favor de delegar na Sra. Doutora e no Sr. Doutor estarem aqui presentes para nos ajudar, porque, como sabem, não existe um regulamento na Assembleia da República para lidar com este tipo de documentações. E foi já a Comissão que, a meu pedido, num outro processo sobre o Montijo, aliás, acho que é uma matéria sobre o Montijo, que solicitei ao Sr. Secretário-Geral o favor de saber se havia alguma informação. Acho que era sobre o Montijo. É sobre o Montijo. Foi sobre o Montijo. Nós pedimos relativamente, para prepararmos as matérias de Montijo, pedimos informação sobre a organização das nossas forças territoriais, das nossas forças armadas, nomeadamente a sua distribuição territorial, todo um conjunto de documentos que estão arquivados aí no cofre da Assembleia da República. E quando voltarmos ao tema, será dado conhecimento aos senhores coordenadores para que possa ser consultado o que é que eu queria estabelecer convosco, uma vez que está em curso um trabalho até ao final do ano de elaboração de regras relativamente ao manuseamento de material confidencial ou classificado. Nós temos aqui a confidencial. Aquilo que eu pedi foi que tivessem representantes do Secretário-Geral para se estabelecer o que é que vamos fazer com isto, e a partir daqui não vou andar eu sempre a verificar como é que é o acesso a isto, mas acho que esta matéria não é para ser tratada de uma forma completamente explicente. Portanto, acho, eu interpreto o envio desta documentação como uma armadilha que é feita à Comissão. Eu quero vos dizer com toda a franqueza que é assim que vejo as coisas, que nos mandam isto para ver se sai alguma coisa lá para fora para dizer que nós somos uma canalha. Eu gostava de vos dizer isto com todas as letras, e como eu não estou para fazer esse papel e como não estou para abrir documentos que depois saiam nos jornais, porque estou cheio de ler nos jornais matérias que são matérias classificadas. E, portanto, antes de chegarem ao Parlamento, como eu não estou para esse papel, aquilo que eu entendo é, os senhores deputados são soberanos, decidirão como é que querem aceder a isto, haverá regras e as regras serão cumpridas. Portanto, eu não tenho nenhuma curiosidade mórbida em ler o que é que está. Entendo é que cumpri a minha obrigação perante esta Comissão, que foi solicitar que nos enviassem a informação que era indispensável para nós percebermos um conjunto de factos, ou supostamente construirmos uma opinião, sobre o que é que se poderá ter passado no furto de tanques. Eu quero dizer, quando eu digo esta apreciação pessoal que faço sobre isto ser uma armadilha, só a mim me vincula e a mim me responsabiliza. Mas eu começo a achar estranho que sempre que nós fazemos perguntas inconvenientes vem tudo classificado. E, portanto, passou-se de um extremo ao outro, que é, para nós é tudo classificado, depois sabe-se tudo pelos jornais. Eu isso confesso que não me agrada. Estamos em circuito fechado, não há comunicação social, estamos aqui entre colegas de uma forma muito direta e muito honesta a conversar uns com os outros como temos feito, E, portanto, senhores deputados, eu tenho aqui inquérito sobre o desaparecimento de material militar dos paióis militares de Tancos, pedido de elementos. Carrega-me o senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, onde envia a cópia do ofício número 4200, de 24 de outubro, remetido pelo gabinete do senhor Ministro da Defesa Nacional, o respectivo dossiê, sobre o assunto supermencionado, solicitando o reencaminhamento à Comissão. O chefe de gabinete do senhor Ministro, o senhor General, teve a delicadeza de me dar nota que a classificação destes documentos como confidenciais não é da autoria do Governo, é da autoria do Exército, e que eles não se sentiam com legitimidade para desclassificar os documentos, e portanto que me remeteu os documentos exatamente da forma, eu faria exatamente o que ele fez, portanto é irrepreensível o comportamento do gabinete do Ministro, que é, vem classificado de uma determinada maneira, ele reencaminha a informação que tem. O que está aqui é igual, portanto, é cópia disto. E agora é assim, como é que os senhores deputados querem, queria ouvir os grupos parlamentares sobre como é que querem fazer. Isto é para ser acessível a todos os senhores deputados. Os grupos parlamentares definem cada um quem é que acede. O acesso é fotocopiado ou é acesso de consulta. Há um registro de quem acede, quando, como, e se é fotocópia ou se não é fotocópia, é isto que nós hoje temos de decidir, porque não havendo regras, eu acho que há princípios que nós temos de tomar para nos defendermos a nós próprios, dentro daquilo que é a nossa imagem institucional enquanto órgão de soberania, a Assembleia da República. E, portanto, dava a palavra ao PSD, fazendo uma ronda por todos, para saber o que é que sobre isto pensam, com objetividade. Pedia-vos objetividade para nós decidirmos o que é que vamos fazer.
Bom, Sr. Presidente, da nossa parte, enfim, isto é uma comissão que tem, enfim, superentende ou acompanha também o Governo nesta matéria de defesa nacional das Forças Armadas e, portanto, há aquele princípio nas Forças Armadas que a antiguidade é um posto. E se não visse inconveniente, o nosso colega do CDS é mais experiente nesta comissão e, obviamente, nós temos a nossa posição e formularemos a nossa posição, mas penso que, e da sua participação nesta comissão, tem sempre alguns conselhos mais avisados e, se ele não visse inconveniente, e o Sr. Presidente também não visse inconveniente, que pudesse começar pelo CDS e eu poderia falar logo a seguir, não tenho qualquer problema. Muito obrigado.
Eu, por uma ordem de prioridades, de antecedentes históricos e daria a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, mas atendendo tenho os dois o mesmo posto, que já os designei hoje ambos como generais, portanto tem a palavra. Faz favor,
Eu agradeço a disponibilidade. Eu posso fazer, enfim, dar o meu contributo em três ordens de ideias. A primeira é o mundo ideal. Se vivêssemos num mundo ideal. O mundo ideal é que a Comissão de Defesa deveria e pode ter acesso à documentação classificada, como acontece em todos os parlamentos democráticos. E essas reuniões deviam acontecer num ambiente completamente fechado para discutir essa informação. Todos os parlamentos que eu conheço, democráticos, recebem essa informação classificada e não sei. Infelizmente, temos, da parte do nosso Parlamento, muitas vezes, fugas de informação. Porque não há um hábito de dignificar essa função. Segundo, a Comissão de Defesa recebe, e nós já usamos e utilizamos, matéria classificada como confidencial, exclusivamente aquela que tem a ver com as Forças Nacionais Destacadas. Quando o Governo na Lei de Acompanhamento, o Governo vem prestar esclarecimentos ao Parlamento sobre Forças Nacionais Destacadas, o documento que nos é entregue tem a classificação de confidencial, e não reservado, confidencial, que explica quantos efetivos vão estar nessa missão, grau de perigosidade da missão, esta é a parte mais complicada, não é? Custo da missão e duração da mesma. E essa informação vem num documento que nos é entregue a cada um dos coordenadores, mas que tem a chancela confidencial. Nunca houve, eu não me lembro, e esta lei de acompanhamento existe desde 2003, que foi aprovada aqui, nunca este documento foi parar em órgão de comunicação social nenhum. Portanto, nesse aspecto foi feito o acompanhamento, foi aqui feito com os ministros da defesa, acompanhados sempre com o SENG para esse efeito, e nunca houve, que eu me lembro, qualquer falha sobre isso. Terceiro, em relação especificamente a este caso, eu digo, vou repetir exatamente o que disse em setembro, quando o senhor Presidente falou de um documento de Montijo, mas foi outro documento. Se estão recordados quando o chefe do Exército veio cá e disse que tinha um documento que ele tinha elaborado como chefe sobre a doutrina de segurança, etc., porque ele tinha como inspector-geral denotado um conjunto de problemas, eu perguntei, podemos ter acesso a esse documento, que é um despacho dele? Ele disse, com certeza. Ele mandou, não o despacho, mas mandou a doutrina, um documento doutrinário que já tinha alguns anos. Mas seja como for, esse documento também veio com a chancela confidencial. E foi isso que fez com que o Sr. Presidente começasse a dizer como é que vamos utilizar. Como esse documento também era datado, porque era dos anos 80 ou 90, ninguém teve muito interesse em olhar. Agora, isto já é outra coisa. E eu disse em setembro o seguinte, podemos fazer como nos outros parlamentos também. Ou seja, se aqui dentro há matéria confidencial muito sensível e há alguma, cabe ao Exército que classificou o documento, isso é verdade, não foi o Governo, foi o Exército que classificou, mandar-nos um documento em que apaga tudo que tem um potencial de sensibilidade que pode danificar ou não, o que for. E tudo o resto que é possível ver, porque há muita coisa aí que nós podemos ver e que não tem sequer a classificação reservada, podemos depois lê-lo à vontade e depois utilizar no sentido de questionar os responsáveis governamentais ou militares sobre estas questões. Eu disse sem setembro, e portanto eu não vou alterar a minha posição, ou seja, como está eu não o quero, dispenso, não vou ler. Hoje vamos ter alguma informação muito interessante, com certeza, do chefe do Exército, que vai nos dar, já em conferência de imprensa já deu várias coisas, agora vai ter mais tempo e aturado, e algumas dessas matérias estão aí, seguramente. Portanto, eu acho que hoje vamos ter acesso a informação relevante e com isso estou satisfeito agora. Eu, com muito respeito para quem o quiser, eu aceito e admito que as pessoas podem ver, é legítimo, não estão reunidas as condições para que eu aceite nestes termos vê-lo. Agora, a reflexão no Parlamento que o Sr. Presidente falou, e eu lembro que o deputado José Miguel Mendes, no ano passado, já tinha falado sobre isso, devia haver, de facto, uma reflexão no Parlamento sobre a classificação dos documentos, o Parlamento pode ter acesso ou não, e como fazê-lo. Eu não estou a falar, nós criámos, como há na França, na Inglaterra, na Alemanha, ou até mesmo na Bélgica, uma sala no Parlamento, é que é impossível. Porque, até por questões de segurança, nós estamos aqui a discutir assuntos em frente à defesa, mas qualquer pessoa nos pode ouvir ali. Porque isto não está em segurança nenhuma sobre audições, etc. Todos os Parlamentos têm salas que permitem fazer essa projeção. Não entram telemóveis nem nada. Estou agora a falar uma coisa de ambientes completamente reservados para discutir certo tipo de informação. Ora, essa alerta foi feita pelo deputado José Miguel no ano passado, quando ainda não estávamos a discutir isso. De facto, o Parlamento devia estar seriamente como analisar esses documentos. Porque as comissões de inquérito também têm acesso a documentação, muitas vezes relevantes, que estão no abrigo de segredo de justiça. Eu estive em várias comissões de inquérito, houve uma, aliás, por engano, e não saiu nada, ainda bem que não estão aqui jornalistas, que foi a comissão de inquérito ao envelope 9, sobre como é que tinham deixado passar os números de telefone de figuras do Estado num processo sobre o caso de Casa Pia. E nós, a comissão de inquérito, teve a analisar tudo isso. Mas, de repente, quando nós solicitámos a informação ao tribunal, o tribunal, por engano, mantou-nos todo o processo, até referências dos jovens que tinham sido alvos alegadamente de abusos sexuais e que tudo o que eles diziam, como é que foi, etc. Que não era nada que tínhamos pedido, por engano, o tribunal mandou documentos e documentos. Nós todos nos reunimos um dia, devolvemos aquilo tudo e não se soube, graças a Deus, essa coisa. Mas para dizer que as comissões de inquérito às vezes têm acesso a documento muito sensível. O Parlamento devia refletir sobre isso.
Mas isso é o que está a fazer.
E, portanto, mas agora aqui, neste caso concreto, não havendo ainda reflexão, ou seja, concretização dessa reflexão, eu acho, não acho, eu, já é a posição que nós temos, eu discuti isso com o meu líder parlamentar, o CDS não vai pedir acesso a esse documento.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Machado.
Dizer que eu acho que nós não podemos colocar-nos numa posição em que o Parlamento se escuse ou crie obstáculos à recepção de informação que é classificada como confidencial. Isso acho que estaremos todos de acordo, não vamos ter aqui espaço para discutir o excesso da classificação como confidencial em montes de documentos do Estado, porque qualquer coisa é classificada como confidencial, não tendo objetivamente matéria que justifique, mas essa é uma discussão que nos ultrapassa e que temos que viver com essa classificação. Assim sendo, recebendo o Parlamento e esta Comissão em particular, documentação que é classificada como confidencial, o que nós propunhamos é adotar um modelo que já foi adotado noutras comissões, nomeadamente comissões parlamentares de inquérito que o receberam, em que os serviços da Comissão ficam com a documentação, ficam com ela guardada num cofre, não são distribuídas cópias, o grupo parlamentar que o entenda pede a consulta dos processos, nessa mesma sala consulta os processos, não há deslocação física do processo, consulta, tira as suas notas, lê o que quiser ler, volta a entregar com naturalmente a assunção de um termo de responsabilidade de consulta. E portanto, assume que consultou o processo. E com isso, eu acho que é o aspecto que nos salvaguarda a todos. E portanto, não partilho da ideia de andarmos com cópias para trás para a frente, porque isso é errado do ponto de vista do tratamento de informação sensível. Partindo do pressuposto que é a informação sensível. E, portanto, a metodologia que nós propunhamos era esta. Era isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Quem quiser consultar, não consulta. Mas consultar,
não. Isto não recupera a ordem depois de...
Ele pediu para ser o último, não sei se quer...
Não, eu disse até eventualmente que ia falar a seguir ao CDS. Eu estava só a pedir a tal maneira do CDS.
Não, mas por isso é que eu estava a dizer...
Tu queres dar a palavra a ele?
Não, eu quero dar a palavra aqui ao Sr. Presidente, isto ainda não está ao contrário.
Não, mas não é isso. Então,
não,
eu
não tenho
palavra...
dizer... Não, mas eu acho que, pelo menos, eu acho que...
Uma então vez que, então vamos aquele... ouvir o Pedro Roque. Pedro, por favor.
Muito obrigado. Pronto, eu de facto solicitei que fosse o Sr. Deputado João Rebelo, uma vez que, devido à sua experiência, também obviamente devia ter feito o mesmo relativamente ao Sr. Deputado Miranda Calha, que com a idêntica propriedade poderia ter feito, no sentido da sua experiência, e numa comissão que, digamos, que é muito, enfim, os assuntos militares são muito... dados a este tipo de confidencialidade e de classificação documental, de alguma maneira pudesse pontuar, digamos, as intervenções seguintes. E devo dizer que concordo com a intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, com a intervenção do Sr. Presidente também, enfim, os alertas que aqui deixou, e também com a intervenção que teve o Sr. Deputado do Partido Comunista, Jorge Machado. Entendemos que, de facto, eu penso que, e discutimos isto assim um pouco en passant, que não devemos restringir o facto de um deputado por grupo parlamentar poder consultar em ambiente controlado, digamos assim, sem cópias e, obviamente, sem telemóveis que possam tirar fotografias, isto é, de modo a que haja, digamos... O ideal seria, de facto, que pudessem, digamos, ser expurgados desse documento. Aquilo, não acredito que da primeira à última linha seja tudo reservado. Provavelmente há matérias que não têm essa, não terão essa sensibilidade, ou não serão assim sensíveis. Mas não acontecendo isso, mas que pudesse ser consultado por um deputado devidamente registado, sem, enfim, em ambiente controlado, porque isso também pode ser importante para compreender, enfim, em termos genéricos, algo daquilo que se passou relativamente ao caso em apreço. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu penso várias coisas sobre isto. Aquelas que já pensava antes e outras que esta reflexão nos vai obrigando a fazer. E penso que todas as intervenções que tenho ouvido, enfim, são pertinentes, quer dizer, são abordagens, são vários ângulos sobre os quais nós podemos analisar o problema. E, portanto, nenhuma pode ser interpretada como a solução definitiva para ficarmos com o problema resolvido. Eu até penso, e sem prejuízo daquilo que vou dizer a seguir, que talvez devêssemos pedir à senhora representante, do Sr. Secretário-Geral, que nos fizesse aqui também uma breve síntese, ou, enfim, acerca dos procedimentos que têm sido seguidos aqui, qual é, digamos, eu sei que não há uma doutrina, mas que há, pelo menos, haverá um histórico qualquer. Eu nunca, já estou no Parlamento desde 99, embora em momentos diferentes, e nunca me calhou estar em comissões de inquérito, era uma questão que eu também tinha aqui, porque as comissões de inquérito têm um estatuto também diferente das comissões permanentes e, portanto, essas coisas todas. Há uma questão prévia que eu gostaria de colocar. Eu custa-me sempre esta coisa do acesso ser só aos coordenadores ou só a alguns deputados, por várias razões. Primeiro, porque me parece que estamos aqui todos em igualdade de circunstâncias e isso é uma coisa que cria logo deputados de primeira e de segunda. Enfim, estamos todos aqui exatamente com o mesmo estatuto, fomos eleitos no mesmo dia, portanto, por aí fora. E de acordo e face à Constituição da lei. Portanto, isso aí cria logo uma discrepância que não me parece adequada. Por outro lado, relativamente ainda a esta questão, o acesso ser feito em salas adequadas, isso até é uma medida que me parece bem. Agora, há uma coisa que nós também temos que perceber, quer dizer, e que se calhar a Assembleia tem que ponderar no futuro. Quer dizer, a classificação como confidencial deve ser fundamentada previamente, não é? Penso eu, quer dizer, há uma legislação sobre isso, há uma comissão de classificação, tanto quanto sei, e portanto deve ser fundamentada. E portanto nós deveríamos perceber, porque quer dizer, há coisas cuja confidencialidade tem a ver com a segurança nacional e tem a ver com matérias de enorme sensibilidade. E que, portanto, e essas justificam a classificação. Há outras matérias que são confidenciais porque, eventualmente, se calhar há uma grande discrepância naquilo que é classificado como confidencial, como já foi aqui referido por alguns de nós, e até na maneira como isto é lidado por vários departamentos. Uns lidam com isto com mais cuidado, outros com menos. Eu, sinceramente, enfim, não quero ser o único a ter acesso a isso do lado dos deputados do meu partido, portanto, essa tese não a subscreverei. Se for acessível, acho que devemos criar mecanismos do lado dos procedimentos para que se garanta que quem tiver acesso dentro do universo dos que podem ter acesso, que serão os deputados todos da Comissão, e até, eventualmente, no limite, todos os deputados que desejem fazer, isso já, digamos, indo para uma abordagem de outra natureza, mas admitindo que estamos ainda a centrar isso na Comissão e que isso garanta a todos os partidos e a todos os deputados que aqui estão presentes as mesmas, a igualdade de acesso à informação, quer dizer, deviam ser, tem que ser definidos esses procedimentos para que efetivamente nós não nos sintamos na circunstância, enfim, cada um tem os seus estados de alma relativamente a estas matérias. Eu não tenho nenhuma opinião pré-formatada ou este tipo de envio a priori não me suscita nenhuma possibilidade de fazer nenhum processo de intenção a quem classifica nem não classifica. Quero acreditar que quem classificou o fez porque entende que efetivamente os documentos justificam essa classificação. Agora, se dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo documento, estão questões que são de estrita confidencialidade e outras que não estão, então isto deve ser remetido com essa separação e as várias partes, digamos, classificadas de maneira diferente, permitindo o acesso. Porque, de facto, eu compreendo que na nossa troca de informação o Sr. Deputado João Rebelo tenha assumido desde o início, dizendo, bom, tratando-se de matéria classificada como confidencial e que eu não posso usar, no combate político, enfim, no desenvolvimento da minha atividade política, enfim, não estou interessado em aceder. Eu poderei ter uma opinião diferente, eu tenho uma opinião, enfim, posso, não, mesmo não usando explicitamente, o melhor conhecimento do assunto pode até evitar que eu ande a suscitar questões que se calhar não valia a pena suscitar, ou que não faria sentido, porque eu, por ignorância, não sei, e, portanto, pergunto para ser esclarecido. Portanto, enfim, estamos aí no domínio, enfim, das visões que cada um tem do problema e da sensibilidade que cada um tem, e da visão e da maneira como encara o acesso a este tipo de documentos. E daí que, de facto, é uma matéria muito delicada. Eu nas mensagens que enviei ao Sr. Presidente e aos colegas, sugeri sempre a possibilidade de vermos, e sempre pensei, palavra de honra, que pensava que a Assembleia, aos anos que estes problemas se colocam, que já tinha um qualquer momento definido sobre esta matéria, e, portanto, sempre acreditei que, ou por protocolo, eu já recebi documentos enviados para a Comissão por protocolo, estão na minha posse, não os passei a ninguém, vi o seu, e pronto, estão comigo. E acabou. Agora, neste caso concreto, dada a sensibilidade de instalações militares, etc., também confesso que tenho alguma reserva em que isso seja feito e em que depois haja um nível diferente de acesso à informação e que uns tenham mais acesso que outros e, de repente, essa informação não está apenas na posse da Assembleia, está na posse de quem a produziu, está na posse de outras entidades que a receberam, e de repente podemos ser nós envolvidos, obviamente, nessa matéria, e eu também não estou para isso, sinceramente. Nenhum de nós vem para aqui para ser enxovalhado por essas razões, e todos nós nos regemos cada um pelos seus princípios, e eu pelos meus, pelo menos, não estou para isso. Agora, sinceramente, acho que, não sei, por isso é que eu precisava de perceber o que é que está a ser feito e quando é que se prevê que termine, porque não há nenhuma coisa. Pronto, porque não há a mesma coisa. Estando a informação aqui, nós vamos fazer a audição com o Sr. SEM hoje. 2 ou 8 dias, ou coisa que o valha, mais dia, menos dia, faremos com o Sr. Ministro. Tá, já não teremos tempo, para hoje muito menos, para daqui a 8 dias, utilizar essa informação daqui a 8 dias, ou ter essa informação daqui a 8 dias, quer dizer, ler isso com o Orçamento de Estado, votações e não sei o quê, pelo tamanho que eu estou aí a ver, não será fácil. Quer dizer, então, se até ao final do ano isso fica feito, então é preferível, na minha opinião, manter a documentação no estado em que ela está e, na altura própria, depois de haver normas, então, nessa altura, aceder-se de acordo com as normas. Vamos supor que agora acedemos numa determinada forma e que depois, a seguir, essa forma não é considerada adequada. É evidente que isto não é retroativo, é evidente que nós não sabíamos o que é que ia ser aprovado, mas fica sempre um desconforto porque, pela forma como acedemos e pela forma que pode permitir outro tipo de leituras e aproveitamentos. Portanto, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isto. Gostava também de ouvir, antes de me pronunciar em definitivo ali, a doutora, e o que é que o Sr. Presidente tem a mais para nos dizer sobre isso.
Muito obrigado. Então, Sr. Deputado e Vice-Presidente João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Efetivamente, nunca tinha pensado nessa matéria, mas já que ela se coloca, devemos emitir opinião. Grosso modo, estou de acordo com as considerações...
Só um minuto, por favor. Só um minuto.
Com as considerações que o Sr. Deputado do PCP e do PS, é evidente que, sendo matéria reservada, sendo matéria classificada, e se é colocada à nossa disposição, de facto, se entender que deputados poderão consultá-la, expurgando a sua confidencialidade, não sei até que ponto, portanto, de acordo com aquilo que foi dito, penso que os senhores deputados não se devem eximir de consultar, de facto, essa documentação, mas que seja, efetivamente, enfim, que todos, assim que o entendam, possam consultá-la, não ficar apenas na prerrogativa dos coordenadores, também acho que isso não é de bom tom. E num ambiente, de facto, mais restrito, tendo em conta que é uma matéria sensível, partindo do pressuposto, é evidente, e isso também não passa pela cabeça, que não seja assim, todos os senhores deputados são responsáveis, e não havendo histórico, até pensaria eu que haveria aqui um histórico na Assembleia da República, não sei, talvez os senhores deputados estão mais velhos do que eu nestas listas parlamentares, à partida, pressuporia que já houvesse um histórico nessa matéria, mas não havendo, pois... temos que dar alguns passos concretos nesse sentido e não tenho uma opinião muito diferente daquela que emiti os senhores deputados que me antecederam. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Eu não vou estar a pedir à doutora Cláudia Ribeiro que se pronuncie sobre isto, porque não é esse o objetivo da presença dela aqui hoje, mas gostava de dizer o seguinte, nós temos uma tradição que é de distribuir as matérias classificadas como confidenciais aos seus coordenadores e os seus coordenadores depois dão um encaminhamento que entender. Portanto, nós temos já uma prática estabelecida. Não sei se está correto ou não, esta é a prática. O que é que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, que esta documentação regresse ao cofre, os senhores, os grupos parlamentares indicarão quem é que oficialmente em nome do grupo irá consultar, porque há sempre um deputado ou outro, ou 2 ou 3 deputados, não sei, que tenha o dever de estudar mais os dossiers. É assim que se organizam os grupos, não vão explicar agora a mim, porque é assim, não vão todos ler, nem são todos especialistas nesta matéria. E, portanto, o coordenador fará o favor de indicar à mesa quem é que irá consultar em nome do grupo, mas todos os senhores deputados podem consultar. Ficam aí registados e ficamos a saber os que vão lá consultar por curiosidade e os que vão consultar por dever de ofício. São coisas diferentes. Como? Comissão de Defesa. Efetivos da Comissão de Defesa. É isto que eu estou a falar. E, portanto, todos os pedidos terão que ser endereçados à mesa e a mesa concederá a autorização e depois, se o Secretário-Geral, nos termos que foi aqui definido e, na minha opinião, bem, numa sala, sem acesso a telemóveis, e com e com o registro de quem, em que horas e em que dias é que acederam, só os senhores deputados da Comissão, depois de prévia autorização da mesa da Comissão, e haverá deputados que serão indicados pelos grupos parlamentares para aceder e haverá deputados que, por moto próprio, possam querer consultar. Os senhores deputados podem querer consultar, nós todos temos um mandato igual, temos em níveis de responsabilidade porventura diferentes, que é assim que as coisas estão, por isso é que está hierarquizado os grupos parlamentares. Portanto, nós não podemos, com mandatos iguais, dar privilégios diferentes, mas podemos perceber o grau de responsabilidade de todos nisto. Concordam com isto, estão lá fora os nossos colegas, concordam com este procedimento? Senhor Vice-Presidente. Não, isso não há fotocópias, é só consulta presencial para tirar notas. Isto é para, como método intermédio de trabalho. No final do ano haverá uma nota de orientação. Os senhores deputados hoje poderão perguntar ao Sr. SEM, eu proponho que seja a porta fechada à reunião, o que é que leva à classificação? Se é para proteger a imagem da instituição militar por motivos... O que diz a resolução do Conselho de Ministros 50 de 88 é que deve ser classificado como confidencial às matérias cujo conhecimento por pessoas não autorizadas possa ser prejudicial para os interesses do país ou dos seus aliados. Ora, a não ser que seja para proteger a imagem de algumas pessoas dentro do Exército para não serem expostas ao ridículo, acho mal a classificação. Se é para proteger informação que pode colocar em risco os interesses nacionais e dos nossos aliados, deve ser feita essa classificação. Como? Não, mas é isso que eu estou a dizer, portanto, o que está aqui, eu já distribuí isto aos senhores deputados em 29 de 3 de 2017, isto foi distribuído, uma notazinha que fez aqui o Dr. Francisco, e portanto, o que é que concordam com este procedimento? Posso tomar como assentimento de todos este método? Muito bem.
Quero dizer uma coisa, até 2007 a lei de programação militar vinha sempre reservado e uma parte confidencial, que era o mapa. Posteriormente deixou de ser assim. Portanto, há documentos que ao longo do tempo, por razões óbvias e porque era incompreensível que essa classificação se mantivesse, que deixaram de ter essa classificação. É um exemplo de como é que houve uma evolução a esse nível em termos de classificação.
Eu peço desculpa, é que eu ouço os nossos colegas lá fora e estou estressado.
É só para corroborar o que está a dizer o deputado João Rebelo. Eu lembro-me que quando eu comecei a estudar na faculdade, já mas 5 anos depois do 25 de Abril, as cartas militares que eu precisava para trabalhar como aluno de Geografia estavam todas, tinha que deixar o meu nome e o registro, porque elas eram documentos, enfim, não eram reservados, mas cujo acesso era controlado pela PIDE por razões, enfim, de eventuais rebeliões e atos terroristas e tal. Portanto, isto é para vermos como as coisas evoluem, não é? Hoje são coisas acessíveis no Google, não é? Melhores.
Senhores deputados, estamos de acordo. Quanto à questão de futuramente ser retirado o que é confidencial, quero dizer aos senhores deputados que numa das cartas que eu enviei, aquilo que dizia é que as matérias que pudessem, que fossem expurgadas, as matérias confidenciais, e as outras fossem de alguma forma. Senhores deputados, faz favor. Sim. Doutora, muito obrigado. Doutor, muito obrigado.